Olá, amigos, mais uma vez chegamos aqui para trazer para o seu aparelho auditivo o melhor sobre o futebol americano universitário. Nós estamos esquentando a temporada 2017, agora hoje para falar do número 21, Miami DU, Miami Hurricanes. Não confunda Miami, Ohio com Miami da Flórida. Aliás, eu vou começar o podcast apresentando nosso querido André Bass. Tudo bem aí, Bass?
Tudo ótimo, Henrique.
Como é que um ouvinte leigo poderia diferenciar Miami, Flórida de Miami, Ohio?
Para começar, poderia olhar as cores. Miami, Flórida é verde e laranja. Miami, Ohio é vermelho, preto e branco. Ou ele poderia, se ele tá vendo só o jogo e a TV tá muito ruim, não consegue ver as cores, ou tá vendo por streaming, que nem a gente, que a qualidade é ruim, ele pode ver. Se for um time que tá jogando muito, 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 muito mal, provavelmente é Miami, Ohio. Se for um time que tá jogando só um pouquinho mal, é Miami.
Muito bem, tá aí uma boa explicação caso você esteja perdido. Miami, Flórida e Miami, Ohio. Big Ben jogou em Miami, Ohio, né?
Uhum.
Big Ben.
Exatamente.
Big Ben Roethlisberger jogou em Miami, Ohio. Em DU, fale um quarterback aí, Nick, que seja muito foda que tenha vindo
de
DU.
O que veio do DU, quarterback?
Isso.
Jim Kelly.
Muito bem.
E também me vem o Testa Verde.
Testa Verde. Muito bem. Dois quarterbacks de elite, né? Vamos dizer assim. Bom. Vamos lá então falar sobre esse time maravilhoso que é Miami, Florida. Estou aqui também com o Vitor Kinaki.
Pai é o Loden. Opa.
E com o João Vitor Coelho.
Chamo o Sargento.
E lá no, também não apresentei ele, mas o Nick Badiela está com a gente.
Chupa EM, nunca serão. Snap and hold. Tucker's kick is up. Justin's kick
is good! Bom, voltando ao tema, né? Miami Hurricanes é um time que teve sua primeira temporada no futebol americano universitário em 1926. É um time mais novo, portanto, do que os outros times que nós falamos até o momento. É um time que joga no estádio de um time da NFL, joga lá no estádio do Miami Dolphins, joga no Hard Rock Stadium. Eu já fui lá na época que se chamava Sun Life Stadium, é isso? É Sun Life Stadium, tempo que era outro nome, eu estive lá, mas pra ver um jogo do Miami Dolphins. Bom, são 9 títulos de conferência, todos eles na Big East. Desde que se mudou para ACC, o time não venceu nenhum título de conferência. E o time que tem uma história de 5 títulos nacionais, o último deles em 2001, com um dos melhores times da história do futebol americano universitário. O time que teve muitos jogadores draftados para a NFL na primeira rodada, inclusive. Time que nós vamos falar mais para frente no nosso podcast sobre esse tema. O nosso podcast vai tratar sobre o draft de 2001 e aquele time maravilhoso do Miami Hurricanes. Isso mais pra frente, teremos o Old School para tratar sobre isso. Bom, em 2016 o programa viveu um período de altos e baixos no futebol americano. Bom, vamos falar então agora sobre o que aconteceu com o time na temporada passada.
Dá pra dividir a primeira temporada do Mark Rich no comando de Miami de uma forma muito estranha, porque foi em sequências, basicamente. Na primeira parte, adversários tranquilos e 4 vitórias seguidas. A imprensa, inclusive, falava no retorno de Miami aos velhos tempos. É a primeira vez que Miami entrou no Top 25 desde 2013 na Associated Press. Mas aí essa sequência foi interrompida por 4 derrotas seguidas, inclusive para Notre Dame, que terminou a temporada 4-8, sempre bom lembrar. Mas essa derrota pro Irish em 29 de outubro foi a última derrota de Miami na temporada. Depois disso, foram 5 jogos, incluindo o Bowl contra o West Virginia, que foi uma das surpresas na temporada passada, e mais 5 vitórias. Ou seja, ganhou os 4 primeiros, perdeu 4, depois ganhou 5. Vai entender.
Tendo aí o resumo do Vitor, nós também temos para falar aqui sobre o técnico do time, o head coach, o Mark Rich. Ele que é o treinador da equipe nessa temporada. Vamos avaliar ele com notas de A mais até D, grades americanos, portanto, começando pelo André Bassi.
Então, eu acho o Mark Rich um bom técnico. Gostava dele desde os tempos de Georgia, né? Inclusive, acho que foi uma demissão injusta ele ter sido mandado embora de Georgia.
Concordo com você, totalmente.
Não, é inaceitável praticamente.
Foi bizarro isso. Não precisava queimar o cara desse jeito.
Porque, assim, fazendo um off aqui rapidinho, né? Se você pega uma demissão que nem a do Les Miles, até dá pra entender, porque o cara não tava mais conseguindo desenvolver talento. Mas o Mark Richt, Florida tava todo ano ali com 9-10 vitórias. A mesma coisa que aconteceu com o Nebraska demitindo o Bopelini, mas. Enfim, foi uma demissão injusta. Mas por sorte ele voltou para casa, né, que Miami foi onde ele fez sua carreira como estudante atleta. Embora ele tenha conseguido melhorar o desempenho do time, mas se a gente comparar com Al Golden, que era o técnico anterior, qualquer melhorazinha já era suficiente, né? Eu acho que ele tem um potencial muito grande para levar o time ao topo da ACC. E é por isso que minha nota para ele é A.
Nick Bardiella, você concorda com o Bassi? ou não?
É, eu concordo, eu acho que o Rich, ele é um bom técnico. É, ele teve, de fato, alguns problemas em Georgia, mas nada que justificasse ele ser demitido. Um excelente recrutador, conseguia muitas vezes conseguia levar o time a resultados muito bons, apesar de que jogar na SEC é complicado, a não ser que você tenha um pacto com o demônio, que é o caso do Saban. Dificilmente você vai ganhar a conferência vários anos seguidos. E além disso, ele estabeleceu também uma coisa que eu achei muito interessante, que é o Paradise Camp, em que ele faz um Summer Football Camp em UM, em que ele chama ex-jogadores de Miami para conhecer os futuros prospects que vão jogar lá na UM. Alguns nomes, por exemplo, que apareceram nesse último Paradise Camp foram Ray Lewis, Michael Irvin, Warren Sapp, Jeremy Shockey, Philip Buchanan, Duke Johnson e vários outros jogadores, ex-jogadores da NFL também foram participar desse camp.
Sua nota, Nick?
A menos.
João Vitor Coelho, você concorda com o Nick? É um técnico de qualidade ou não?
Eu concordo e dou uma nota A pra ele. Eu fiquei tentado até dar uma nota A mais pro Mark Rich, porque ele esteve muito perto em algumas vezes de ganhar o National Championship em Georgia, mas às vezes, muitas vezes por azar mesmo, ele ficou só na vontade. A última, por exemplo, em 2012, o Georgia quase tinha a oportunidade de virar nos últimos segundos o jogo contra a Alabama para vencer o título e ir para o National Championship, só que a bola acabou, o passe acabou não dando certo e Georgia já estava na red zone, faltando tipo, com 3 segundos. Mas, realmente, ele fez um trabalho excelente em Georgia, não só dentro de campo, mas também como recrutador, e eu acho que ele pode levar a Miami até ao título da ACC no futuro.
Muito bem, como sempre fazemos aqui, falamos do técnico, agora falamos dos jogadores. Foi sorteado previamente posições, cada um escolheu um jogador na ordem, uma ordem de primeiro a quinto, né? E nós vamos falar aqui, sem, claro, citar quem foi o primeiro, quem foi o quinto, nós vamos citar aqui 5 jogadores importantes desse programa que vão ser detalhados pela nossa equipe do The Fraternity. Vou começar com o Nick. Nick, seu jogador, por favor, e por que você escolheu ele?
O meu jogador, ele, além de ser jogador de futebol americano, ele também é produtor de música de rap, hip hop.
Olha aí, muito bem.
Inclusive, ele produziu a primeira música do novo álbum do Rick Ross, né, que saiu no começo desse ano, que é o Chad Thomas. O Chad Thomas, ele é um defensive end, né? Ele tem jogado, ele já tá no seu senior year, desculpa, no seu junior year, e ele é um jogador que ele tem um upside muito grande, ele é um jogador muito forte, ele é muito rápido, ele teve um ano relativamente razoável como sophomore, né? E também agora como, espera-se que ele tenha um bom ano como junior. Então ele é um dos defensive ends que tá saindo, talvez seja cotado para que os próximos anos, no caso ano que vem, ele saia no draft ainda cedo.
Basta, o seu jogador também é multitalento também no mundo artístico, ou ele só é bom com a bola nos pés ou na mão? No caso, na mão, né?
Na verdade, meu jogador é bom empurrando as pessoas, jogando elas no chão.
Isso aí, muito importante lembrar. Que ele é um jogador, sim, aí que é força bruta, né, Basta?
Exatamente. Antes de falar especialmente quem é, né, e fazer um pouco de suspense, o destaque no recrutamento do Mark Richt, da primeira classe dele em Miami, foi ter trazido 3 linebackers calouros muito bons, que seria lá o Zach McLeod, Michael Pinckney e o Shaq Quarterman. E no caso, para mim, o jogador mais importante dessa defesa, o jogador-chave dessa defesa em 2017, vai ser justamente o Shaq Quarterman. Ele teve uma boa temporada em 2016, fez 84 tackles e teve 3 sacks e meio. Isso como um true freshman. Então imagina o quanto ele não pode crescer ainda. Ele é um cara que a gente tá... provavelmente ele deve fazer mais de 100 tackles nessa temporada já, sabe? E é um cara que a gente pode estar assistindo um futuro Hall of Famer da NFL no começo da carreira dele. Então é um cara no qual eu vou prestar muita atenção e que eu recomendaria que todos prestassem atenção também.
Vitor, você também escolheu um companheiro de defesa do Quaterman, né?
Sim, eu escolhi o Dee Delaney. Por quê? Porque de 2016 pra cá, os Hurricanes perderam 4 defensive backs titulares. O Delaney, ele vem de transferência da FCS, de The Citadel, mas ele foi um All-American lá. Então existe uma certa expectativa que ele já vai entrar direto jogando em Miami como uma peça fundamental até dessa secundária que perdeu tanta gente. Só pra ter uma noção mais ou menos de como ele foi, além do título de All-America, né, ele teve 3 interceptações em 3 temporadas de titular e chegando no seu ano de senior em Miami pra dar uma contribuição importante aí.
Da defesa para o ataque, o João agora vai falar sobre um atleta da linha ofensiva, correto, João?
Exatamente, eu vou falar sobre o Casey McDermott, jogador de linha ofensiva, um senior dos Hurricanes, que na temporada passada foi fundamental para reforçar a linha ofensiva de Miami e fazer com que o jogo terrestre dos Canes tivesse uma melhora substancial em 2016. Ele foi lineman titular nos 13 jogos da equipe na temporada e ele é devastador no run blocking. Ele é um bloqueador excepcional e o estoque dele pro próximo draft da NFL melhorou tanto que ele já está cotado em sites especializados entre os 20 melhores homens de linha ofensiva ou tackles para 2018. E eu acho que ele vai ser um dos grandes destaques de linha ofensiva dentro da SEC nessa temporada.
Lembrando que é um time que joga no esquema de Pro Style, né? Joga no Pro Style e um running back aqui sempre cai bem nesse esquema de jogo. Eu escolhi, portanto, o Mark Walton, que vai ser o cara que deve conduzir esse ataque em 2016 pelo jogo terrestre. Aliás, em 2017 pelo jogo terrestre. Confundi porque em 2016 ele teve um ano espetacular com 1.117 jardas terrestres e mais ainda 240 jardas aéreas. Ou seja, é um cara que recebe muito a bola também nesse formato de jogo. Ele teve 14 touchdowns em 2016, deve ser aí um grande jogador para o time de Miami, Florida Miami, The U Miami Hurricanes. Bom, partindo agora dos jogadores, vamos para o jogo-chave, aquele jogo que é mais importante para a equipe da temporada. Quem escolheu foi o André Bassi. Bassi, qual é o jogo do Vai ou Racha para Miami?
Então, N, não tem como destacar outro jogo na tabela dos Hurricanes, senão um jogo de rivalidade contra a rival estadual e de conferência Florida State. Eu sei que você já disse no nosso último podcast sobre Texas que você não respeita jogos de rivalidade fora da semana 13.
Não respeito mesmo. Florida State tem como rival Florida Gators e Miami tem que procurar o seu rival. Vai lá fazer jogo contra a FAL, contra a Florida International, mas não se meta nesse.
Eu tenho uma sugestão. Miami, Ohio. Pensa que legal.
Miami, Ohio, Miami, Hurricanes. Esse é o melhor jogo.
Mas enfim. Para 2017, o melhor jogo na tabela dos Hurricanes é contra a Florida State no dia 16 de setembro, seria a semana 3 ali, né? E vai ser um jogo que vai ser em Tallahassee, no Doug Campbell Stadium. A gente pensa, vocês já viram o nosso ranking, Florida State está... Nós, pelo menos, colocamos a nossa equipe, nosso ranking formado pelas 16 pessoas e tal, nós colocamos Florida State como quarta melhor equipe do país nesse momento. Então, vai ser um jogo no começo da temporada. Você vai ter uma Florida State tentando se provar que de fato é uma das melhores equipes do momento e um time de Miami querendo mostrar o que veio fazer em 2017. Então é um jogo que promete muito. Vai ser um dos melhores jogos desse primeiro mês de temporada.
Lembrando que Florida State vai chegar aí de um jogo na terceira semana contra Miami, tendo pego Alabama na primeira semana, né? Ou vem muito bem ou vem precisando da vitória imediata, né? Então vai ser um jogo realmente muito, muito legal para se assistir. Bom, vamos avaliar também, aliás, não vamos avaliar ainda, nós vamos primeiro para a previsão de recorde na temporada, a previsão, portanto, de vitórias e derrotas do time na temporada. Sempre gosto de dizer, né, uma marca já aqui no nosso podcast, que é um field goal de 60 jardas no college football, só acerta quem é muito bom ou quem tem muita sorte. Vamos lá, então, começando a previsão de recorde com o Vitor Kinaki.
Minha previsão de recorde para Miami, então, é um 8-4. Eu acho que eles perdem para FSU, acabam deslizando contra North Carolina fora de casa. FSU, no caso, Florida State. Virginia Tech e Notre Dame. Em casa. Sim.
Discorra mais sobre essa derrota.
Rivalidade, jogo chato. Notre Dame não vai ser tão ruim quanto na temporada passada, eu acho, talvez. É aquele jogo estranho que eu acredito que acontece em basicamente todo time.
Até porque ser pior do que Notre Dame foi ano passado é impossível, né?
Pra Notre Dame, sem dúvida. É só lembrar de UCF 2015, sei lá.
Dá pra ser igual o Texas no ano passado. Ué? Tomar um pau de Kansas.
O cara tá quieto.
Gratuito.
Próximo a dar a sua previsão aqui, fazer a sua... ser a mãe de Ná aqui no nosso podcast, é o João Vitor Coelho.
Bom, eu aposto num 9-3 pra Miami, com 3 derrotas fora de casa. Eu acho que Miami vai perder pra FSU em Tallahassee, vai perder pra North Carolina também, lá na Carolina do Norte, numa... acho que vai ser uma upset, porque North Carolina não é um time tão bom como era, razoável como era no ano passado, e para Pittsburgh também na última semana lá no Heinz Field, porque eu acho que esse jogo é um hit or miss. Eu acho que é um jogo que vai ser bem arriscado para os Hurricanes, até porque Pittsburgh também é um time respeitável dentro da SEC 2017.
Ainda mais jogando na casa do Pittsburgh Steelers na semana 13. Bom, Nick, sua previsão?
Eu acho que eles vão conseguir, no caso, 8-4. Tá? Eles acabam perdendo para Florida State, e isso faz com que o Cozy Perry entre no lugar do Malik Rozier como quarterback, e daí a gente vai ver um full rise do time. Mas infelizmente, por ele ser true freshman, por ele ser muito parecido com o Lamar Jackson também, ele vai acabar sofrendo em algumas defesas mais dominantes, como por exemplo Virginia Tech e Pittsburgh, por exemplo. Então imagine que o time acaba perdendo o seu último jogo, né? Notre Dame eu acho que é um toss-up, depende muito como os Fighting Irish não vão voltar, né? Se eles voltarem relativamente bem, então vai ser exatamente isso de jogar uma moeda de 50-50. Mas vamos ver. O que vai definir basicamente a temporada é quando que o Perry entra em campo. Quanto mais cedo ele entrar em campo, talvez mais experiência ele consiga adquirir e leve o time dos Hurricanes nas costas.
Muito bem, o Nick já aposentou o Roser também na sua previsão, né? Ele vai ter que se virar apenas com o Major que ele teve aí na universidade. Não vai, então, portanto, para o futebol profissional. Basse, você concorda com o Nick também? Tá com 8-4 também na cabeça?
Então, na verdade eu concordo com o João. Eu acho que Miami vai fazer um 9-3 esse ano. As vitórias, as únicas derrotas que eu consigo ver assim, obviamente eu acredito que eles vão perder pra FSU, mas a gente sabe que tudo pode acontecer, né? Acho que o jogo contra Pitt em Pittsburgh vai ser complicado também, mas eu acho que a terceira derrota vai ser em casa mesmo, vai ser no Hard Rock Stadium. E o time que vai fazer isso, pra mim, é Virginia Tech. Porque é um time que tá, como a gente pode dizer, voando sob o radar, sabe? Não foi uma das 25 equipes do nosso top 25, mas é uma equipe pela qual uma equipe que eu quero ver de perto nessa temporada e o que eu acho que pode acabar cometendo um crime. Então, 9-3.
9-3, muito bem, Basso. Confesso que coloquei Florida como número 25, né, no meu ranking pessoal, e com o tempo fui assistindo alguns VTs aqui de Miami Hurricanes, deu uma saudade aqui, acabei assistindo alguns jogos, acabei me empolgando, né, e estou com um recorde muito otimista para 2017, estou vendo, acreditem, um 10-2 de Miami, e ainda acredito que tem quase chance aí, tem muitas chances de levar até a Coastal, dependendo de como os times da própria ACC Coastal se virarem aí, né? Durante esse ano, pode levar, portanto, para a minha divisão. Eu tenho um recorde de 10-2, vejo derrota apenas para a Florida State Seminoles, que é, vamos lá, né? O jogo da ABC, né? Da semana, esperamos que a ESPN passe o jogo, mas os jogos da ABC muitas vezes passam aqui também no Brasil na ESPN e na ESPN+, né? Jogar lá é difícil, jogar em Tallahassee é difícil, e depois eu vejo uma derrota no final da temporada, eu vejo como um escorregão contra Pittsburgh Panthers, Pittsburgh Panthers, porque ali a universidade vai ter um momento de precisa ganhar, acho que jogar ali no Heinz Field é difícil, e acho que o time perde na semana final. Bom, mas estou sendo realmente muito otimista, já estou vendo em 2018 nossa pré-temporada, né? Estou vendo já falando sobre a nossa minha previsão.
TU em primeiro lugar.
TU número 1. Estou vendo já aí, estou sendo visionário.
Hashtag eu acredito.
Lembrando que lá em defraternity.com.br você pode acompanhar também nossas previsões de, aliás, nossas notas, né? Sobre ataque, sobre defesa, sobre a força de tabela e também sobre o head coach que nós falamos aqui. Lá em defraternity.com.br você pode acompanhar nossa avaliação completa também em texto. Bom, para finalizar o nosso podcast, vem o Nick Bardiella dar um bom motivo para torcer para Miami Hurricanes, o DU? Vamos lá, 30 segundos para você, Nick.
Ah, eu sou um pouco suspeito a falar por que torcer pro DU, porque eu morei em Fort Lauderdale, né? É, apesar de ser a cidade da Florida Atlantic, né? E não de necessariamente dos Hurricanes, eu tenho um carinho muito grande pela universidade. É, além do que após não ter anos dourados com o All Golden, né, o time cresceu bastante com o Rich, então eu imagino que eles consigam ter um bom futuro pela frente, né, especialmente quando se diz em relação a recrutamento. E, cara, porque é uma universidade clássica com muitos títulos, muita história. É sensacional o que aconteceu. Os anos de Miami no começo dos anos 90, e também porque eles tiveram um dos melhores técnicos de todos os tempos, que foi com o Jimmy Johnson, né? Então, esse é um dos motivos para torcer para os Hurricanes.
Muito bem, foi citado aí Florida Atlantic. É, um abraço pro Lenny Keefe, portanto. Um abraço, Lenny Keefe. Obrigado, viu? Obrigado por tudo que você fez aí. Valeu, valeuzão. Valeuzão, amigão. Bom, lembrando que, além dos nossos desabafos, você pode encontrar em defraternity.com.br nosso conteúdo em textos do nosso site, nosso portal que cobre aí futebol americano universitário, o melhor conteúdo em língua portuguesa. Bom, no Twitter, em @defraternity.br, você também pode nos seguir, e em www.facebook.com.br/defraternity, você pode curtir nossa página e ficar por dentro de todas as notícias aí do College Football, também receber os nossos podcasts, nossos alertas, que nossos podcasts estão no ar. É isso, amigos, voltamos no próximo podcast para falar sobre o West Virginia. Até lá, nós nos vemos para dar nossas opiniões também sobre esse time que terminou aí com a posição de número 20 do nosso ranking. Até mais!